As notícias na ERT.
Um incêndio no antigo restaurante Churrascão, no entroncamento, destruiu o interior do imóvel e ainda causou alguns estragos na estrutura vizinha, onde em tempos funcionou uma discoteca. O alerta foi dado pelas 20 horas desta quarta-feira e foram mobilizados os bombeiros do entroncamento de Torres Novas e de Vila Nova da Braquinha, para além do INEM e da Polícia de Segurança Pública. Quando as forças de socorro chegaram ao local, já as chamas tinham tomado conta do edifício. Importa referir que há fortes suspeitas de fogo posto, uma vez que o imóvel estava sem qualquer tipo de utilização e nem tinha mesmo qualquer fonte de eletricidade. Os bombeiros de Tomar foram chamados a Val Florido, na freguesia de São Pedro, para uma queda de árvore. O alerta foi dado pelas 5h30 da manhã desta quinta-feira, cerca de hora e meia depois de ter havido registo para a maior rajada de vento ocorrida no concelho na madrugada em causa, na ordem dos 29,2 km por hora. Os dados foram registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta a continuidade desta instabilidade atmosférica até, pelo menos, ao início da próxima semana, ou seja, o vento irá continuar a ser forte, ainda que não se tenha confirmado a previsão de que as rajadas pudessem chegar perto dos 60 km por hora. Ainda assim, mesmo pela metade, houve lugar à citada ocorrência em Val Florido e ainda a mais duas situações onde foram populares a resolver o assunto, ou seja, a retirar as árvores da via pública, no caso em Casais Alvilbeira e na Serra Junceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A fadista Ana Moura, natural de Santarém, foi anunciada como um dos destaques do programa musical da próxima festa dos Tabuleiros. Está em causa um dos grandes nomes do panorama nacional e internacional, com cerca de 1 milhão de discos vendidos em todo o mundo e já distinguida como comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique. Ana Moura junta-se assim aos Wet Bad Gang, grupo português com um repertório de rap e hip-hop, uma aposta para cativar uma faixa de população mais jovem. Está em causa um grupo formado há quase 15 anos, de Via Longa, Lisboa, e que conta com milhões de visualizações em plataformas como o YouTube. A Comissão Central da Festa promete mais novidades para os próximos dias.
Rádio Web, informação.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, acusou a gestão do Partido Socialista de continuar a falar do passado, referindo que esta posição demonstra falta de ideias. A crítica surgiu por ocasião do regresso ao passado para abordar a questão do açude de pedra, ocasião em que a eleita do PSD disse que a sua bancada também podia abordar as obras desastrosas por altura de mandatos do PS. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que qualquer decisão que seja tomada na atualidade tem reflexos durante anos e que quem toma posse leva com o que está bem e com o que está mal.
Continuamos aqui 5 anos depois a falar sempre no passado. Cada vez que queremos fazer alguma coisa no presente, temos que falar no que não correu bem no passado. E isto denota um bocadinho falta de ideias, porque assim, nós estamos aqui para trabalhar no presente e para o futuro, e passamos a vida a falar no passado de coisas que, segundo o senhor vereador, o Cristóvão diz que estão escritas na altura. Ninguém vai agora à procura do que está escrito na altura. Não é importante. Não vai mudar em nada. Portanto, continuam a desculpar-se permanentemente com o que não foi feito no passado ou o que foi feito incorretamente no passado. Já chamei a atenção várias vezes que não me parece que seja a melhor forma de trabalharmos. Estamos aqui permanentemente a falar naquilo que não foi feito. Nós, da bancada do PSD, podemos perfeitamente trazer um rol de coisas que foram feitas, mal feitas, na governação PS dos anos passados. Já houve vários executivos do PS que correram muito mal, que fizeram obras desastrosas, que não fizeram algumas coisas, e nós não passamos o tempo aqui a falar sobre esse assunto, porque esse assunto não vai acrescentar nada ao presente.
Senhora Vereadora, que fique claro, não fomos nós que chamámos o tema à atuação hoje. Agora, eu também já expliquei, não é desculpa, eu já expliquei, qualquer decisão que nós tomamos hoje na reunião de Câmara, qualquer decisão que nós tomamos hoje, ela tem reflexos durante anos. E nunca, nunca, nem para nós, nem para quem vier a seguir a nós, o contador está a zeros. Quem toma posse, leva com o que está bem e o que está mal que vem de trás. Agora, Há coisas que não se resolvem assim. Olha, eu gostava muito de ter todos os planos de pormenor, todos os instrumentos de gestão do território. Como sabe, é gente com quem eu não tenho um bom relacionamento. Porque acho que não respeitam aquilo que é a autonomia do poder local. Independentemente da cor política quem tenha estado aqui. Independentemente disso. Agora, eu também gostava de ter todos os planos de pormenor resolvidos. Se dependesse só de nós, já não estávamos a falar dos planos de pormenor.
Uma colisão entre dois veículos, um automóvel e uma carrinha, no IC2, na zona de Vermoil, concelho de Pombal, provocou ferimentos em 7 pessoas, todas elas consideradas como feridos ligeiros, segundo indicações avançadas à nossa redação por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria. O alerta foi dado pelas 10h30 desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 20 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em entrevista à Hertz, disse não ter grande esperança de que haja uma decisão em tribunal favorável ao seu município no processo que está em curso contra o governo. Recorde-se que o Conselho Maçaense avançou para as vias judiciais para repor a justiça na atribuição dos auxílios financeiros a quem mais sofreu com os incêndios de 2017, sendo que Mação, comparativamente com outras realidades, teve efetivamente mais prejuízos, mas na hora de distribuir ajudas ficou a perder. Aliás, nesta fase, o Conselho volta a ficar para trás na atribuição de verbas, no caso para o CLDS 4G, onde há lugar para uma majoração de 50% para os territórios fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, apesar de Mação ter visto o fogo destruir 20 casas e cerca de 28 mil hectares, voltou a ficar de fora deste reforço. Vasco Estrela começou por dizer que o Governo nunca tentou uma aproximação com o município para evitar o recurso aos tribunais.
Dizer-lhe com total sinceridade que não tenho grande esperança que seja deferida favoravelmente ao município de Mação.
Porquê?
Por uma razão muito simples, o governo evocou o interesse público em relação a esta matéria, como faz sempre, não é? Dizendo uma coisa que é esta, que tem 18 meses para gastar o dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, portanto, o processo demorará seguramente sempre mais do que isso, sou pena de perder esse dinheiro. E acho que na ponderação o juiz tomará a decisão nesse sentido e, portanto, até, digamos que até acho isso mais ou menos normal e, aliás, o Governo até já está a gastar o dinheiro que esse dinheiro está a fazê-lo e brevemente apresentará ao país um conjunto de equipamentos comprados com o dinheiro que supostamente também nos pertenceria, digo isto naturalmente entre aspas. Para as pessoas perceberem um bocadinho destas injustiças, foi publicado há muito recentemente, e a Câmara de Mação pronunciou-se anteontem, sobre os novos contratos locais de desenvolvimento social, os novos CLDS 4ª geração. Mação é um dos municípios que terá direito a um contrato no âmbito da pobreza e do envelhecimento, e na portaria que define, no despacho que define as regras desse contrato, é definido que há uma majoração de 50% sobre o valor que está estabelecido para cada município, para os municípios que foram percorridos por, o nome não será mais ou menos este, por fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, o concelho do país que mais ardeu em 2017, com 28 mil hectares, que teve 300 pessoas evacuadas, onde lhe ardeu mais de 20 casas, onde mais de 50 aldeias foram atingidas, não foi, para este efeito, um concelho fortemente atingido por uma calamidade. Isto representa uma perca de cerca de 160, 170 mil euros que nós teríamos direito. Porquê? Porque o Governo fez aquilo que fez sempre. Definiu depois, no anexo à legislação, quais eram os municípios que tinham sido atingidos por essa calamidade. Então foram os municípios da zona do Pedrógão e dos incêndios de 15 de outubro. Isto, se não fosse tão grave, quase daria vontade de rir. Mas o Governo, uma vez mais, viola uma lei da Assembleia da República que determina que deverá haver extensão dos apoios que foram concedidos àqueles municípios a um conjunto de municípios onde está Mação, onde está Tomar, onde está Ferreira do Zezo, onde está Abrantes, onde está Provença Nova, Nisa, Gavião. Uma vez mais, o Governo faz tábua rasa.
Questionado sobre se sentiu ao longo deste tempo algum tipo de perseguição à sua pessoa ou ao Conselho de Mação, Vasco Estrela recusa acreditar num cenário deste género.
Acontece que em outubro volta a suceder aquilo e o Governo diz, pá, aqui também morreu gente, temos lá aí com isto. O mal da situação é que nem todos os casos são iguais, quer dizer, mesmo admitindo o que seria um absurdo, quase que uma ofensa às pessoas que faleceram e às suas famílias. Mas diria eu, mesmo por absurdo, se dissesse, temos de tratar este conselho, não é as pessoas nem as vítimas, repara, é o conselho, o município, melhor porque faleceu aqui gente, não faleceu gente em todo o lado dos municípios que tiveram incêndios em Pedrógão. Muito menos dos 30 e tal municípios que tiveram incêndios em 15 de outubro. Então, mas alguém compreende que, acontecendo a fatalidade que aconteceu na zona de Tábua, de Midões, que é o mesmo concelho, ali perto do hospital, onde efetivamente houve sofrimento atroz das pessoas com mortes. Mas, felizmente, e graças a Deus, em grande parte dos concelhos de 15 de outubro, não morreu ninguém. Então, mas por que razão é que esses municípios terão direito? Com o devido respeito pelo meu colega de Penela, de quem sou muito amigo, não faleceu ninguém em Penela. Quer dizer, não, esta é a razão. Mas é o local. É a data do incêndio. Então não deviam ser critérios objetivos da área ardida, de destruição, das pessoas que sofreram. Então as pessoas em Mação não tiveram direito a nenhuma ajuda, a não ser que fossem agricultores coletados. Mas aqui ao lado, em concelhos aqui ao lado, tiveram ajuda logo à cabeça de 1.053 euros. Mas porquê? Fossem agricultores ou não fossem? Porque tiveram um incêndio naquele dia. Ah, o critério é este. Eu até já digo em jeito de brincadeira que quase que se cometia um crime, ou porque é que não tinha um raio qualquer em Mação e tivesse ardido 10 metros quadrados, senão já tínhamos um incêndio em 15 de outubro.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a decisão da Assembleia Geral da Associação de Municípios, onde tem assento o município Nabantino, em avançar no processo da recuperação do edifício da colónia balnear situado na Vila de Nazaré, distrito de Leiria. Nesta fase, as autarquias envolvidas procuram assegurar o investimento necessário à recuperação do espaço. O objetivo, como refere Anabela Freitas, a presidente da Câmara Nabantina, é que o imóvel volte a ter utilização ao longo do ano por parte dos idosos do Conselho de Tomar e, em particular, no verão, pelas crianças.
Aquilo que foi deliberado em Assembleia Geral da Associação de Municípios o ano passado foi, sim senhora, primeira fase. Vamos então fazer o projeto, a presidência da Assembleia, penso que é da Câmara da Chamusca, não é? É da Câmara da Chamusca. Sim senhora, vamos fazer o projeto para reabilitação da colónia que lá está e pô-la ao serviço das associações dos vários concelhos que fazem parte da associação. Pronto. Como primeira fase, é isso que nós pretendemos. O resto é modelo de negócio. Isso depois logo se vê. E isto foi votado na Assembleia. Claro que há presidentes de Câmara que não concordam com isto, que queriam logo dar para a privatização completa. Pronto. Que, entretanto, antes desta Assembleia, ontem, porque a representante, nós deliberámos aqui que a representante era a vereadora Filipa, eu sei que houve alguns municípios que já não queriam avançar para a recuperação. O que é certo e bem, a Câmara da Nazaré, e muito bem, fez um auto de vistoria às instalações, claro, porque aquilo tem lá as janelas abertas, tivemos que mandar fechar, porque aquilo tem um património degradado naquilo que é no meio da vila, não é? E portanto pode ser que isto tenha acelerado aqui um bocado a tomada de decisão para a reabilitação da colónia. Portanto, basicamente é isto. Tomar fazia parte daquele património, Tomar também tinha cota naquele património, quer no que está em Santarém, quer na colónia balnear. Na questão da colónia balnear, sendo recuperada, que as nossas crianças possam também frequentar, na época alta, como faziam antigamente, porque já havia crianças, havia colónias balneares, pessoas aqui de Tomar que iam às colónias balneares e na época baixa, para aquilo ter rentabilidade sempre, as nossas instituições também poderem frequentar na época baixa, nomeadamente através dos idosos.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 55 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, das quais 30 renovações e 25 novas candidaturas. No esclarecimento enviado para a redação da ERT, a autarquia refere que pretende, com este auxílio, suplementar-se, continuar a proporcionar apoio a alunos integrados no ensino superior, cujas famílias apresentem dificuldades financeiras que coloquem em risco a prosecução dos seus estudos. Após a avaliação socioeconómica, os bolseiros vão receber valores mensais situados entre os 30 e os 125 euros, na maioria dos casos em complemento às bolsas recebidas através da Direção-Geral do Ensino Superior. De acordo com o disposto no número 1 do artigo 18º do Regulamento, os candidatos poderão solicitar nova avaliação até ao próximo dia 6 de fevereiro. Os resultados da candidatura altura podem ser consultados em www.cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar perdeu na deslocação ao Reduto da Juventude de Viana por 5-3, depois de ao intervalo ter estado a vencer por 0-3. Foi a 13ª jornada, primeira divisão nacional de hóquei em patins. Já não é a primeira vez que nesta temporada os Leões desperdiçam uma vantagem deste calibre, justamente conquistada, sublinhe-se, sendo que desta feita, para além do adormecimento na Bantino no segundo tempo, há a lamentar uma arbitragem desastrada, extremamente prejudicial aos tomarenses. Aliás, fica por perceber como é que um dos árbitros pertence à Associação de Patinagem do Minho, quando uma das equipas intervenientes era de Viana do Castelo. Contas feitas, o Sporting de Tomar continua na zona de descida, pelo que o próximo jogo diante do Paço de Arcos assume uma importância quase vital no futuro dos Leões. Resultados, 13ª jornada, Paço de Arcos 4, Benfica 6, Juventude Viana 5, Sporting de Tomar 3, Oeiras 0, Oliveirense 1, Turquel 1, Porto 7, Valongo 7, Hóquei Clube de Braga 4, Ribadavia 4, Sporting Marinhense 3, o Barcelos Sporting joga-se precisamente nesta quinta-feira. Na frente, o Oliveirense 32 pontos, segundo Porto com 31, terceiro Benfica com 30, quarto Sporting 29, quinto Barcelos com 22, sexto Ribadavia com 19, sétimo Juventude Viana com 17, oitavo Hóquei Clube de Braga tem 15, nono Valongo com 12, décimo Paço de Arcos com 11, décimos primeiros Oeiras e Sporting de Tomar com 10, décimo terceiro Turquel com 9, 14º Sporting Marinhense com 7 pontos.
Rádio Earth, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância das tecnologias de informação e comunicação no setor turístico. Perante um consumidor cada vez mais informado, exigente e ágil nos cliques em aplicações, produtos turístico-culturais tiveram que ser transformados, fazendo surgir novos modelos de negócio. A tecnologia torna-se fundamental no turismo pela disponibilidade imediata de informação, desde compras e reservas concretizadas em breves minutos, sem necessidade de deslocação por parte do turista. Personalização do serviço turístico permite que o próprio turista usufrua de experiências autênticas e exclusivas. As tecnologias de informação e comunicação no turismo oferecem maior oportunidade de trabalhar em rede e, devido a uma intensa divulgação da oferta turística disponível no mercado, oferece também uma maior oportunidade de aumentar a competitividade entre os vários setores turísticos. Os sistemas inteligentes ligados aos operadores e agentes de viagem propiciam uma oferta abrangente de escolhas e opções relativas a destinos turísticos que podem ser concebidos exclusivamente ao gosto dos turistas. Ao mesmo tempo, os destinos turísticos podem estar integrados a sistemas de informação turística que permitem rapidamente informações paralelas a outras áreas, como o transporte, o ambiente, a cultura e a todo um outro conjunto de atividades lúdicas, culturais e turísticas. Atualmente fala-se muito em destinos turísticos inteligentes. O Índice de Cidades Inteligentes 2020, concebido pela Inteli, que é um centro de inovação orientado para um novo modelo de desenvolvimento económico e social sustentável da economia portuguesa, baseado no conhecimento e na inovação, desenvolveu uma metodologia com o objetivo de posicionar estrategicamente as cidades em matéria de inteligência urbana. O índice destaca-se por partir de um modelo integrado de cidade inteligente, que se traduz numa cidade atrativa para visitantes e investidores pela aliança entre a inovação, a qualidade do ambiente, a inclusão social e cultural, num contexto de governação aberta e de conectividade com a economia global, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Também a rede Smart Cities Portugal tem como objetivo promover o desenvolvimento e produção de soluções urbanas inovadoras de forma integrada, com vista à estruturação da oferta e sua valorização nos mercados internacionais, potenciar a participação das empresas e cidades portuguesas no mercado das cidades inteligentes e afirmar a imagem de Portugal como espaço de concessão, produção e experimentação de produtos e serviços para cidades inteligentes. É um facto que as tecnologias de informação e comunicação têm impacto na atividade turística. Devemos, por isso, nos implicar na evolução destes processos tecnológicos através de uma gestão equilibrada e numa ótica de transação de serviços turísticos de qualidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.